nos próximos meses, nos próximos 2, 3 meses, com a conclusão de alguns investimentos que estão a ocorrer neste momento, estamos a falar de mais de 600 postos de trabalho que serão criados no Conselho de Vagos.
Silvério Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. A raça marinhoa corre sérios riscos e só o aumento do consumo pode salvar esta espécie autóctone do Baixo Voga. Mensagem que passou em albergaria no primeiro roteiro gastronómico da carne marinhoa, que decorre até ao próximo dia 11 de junho em vários restaurantes locais. Elizabeth Guincho, secretária técnica da Associação de Criadores da Raça Marinhoa, lembrou que em albergaria há 220 exemplares de raça marinhoa, num dos locais de maior prevalência da raça. Aproveitou o dia de provas, no contexto do primeiro roteiro gastronómico, para chamar a atenção para a importância de promover o consumo e a comercialização deste produto regional.
É único e é daqui. Temos todos esta missão de a preservar, de a fazer crescer e de não deixar que ela se torne apenas um animal na memória das pessoas com mais idade. É uma raça autóctone, portanto, que está ameaçada da extinção. Quer dizer com isto que o número de animais é reduzido e, como disse o Sr. Presidente, só por via da comercialização realmente é que podemos mudar esta realidade.
Um registro de Elizabeth Guincho. A carne marinhoa é um produto endógeno da região e do Conselho de Albergaria Velha, em particular proveniente da raça bovina marinhoa, que tem origem no Baixo Voga, foi registada no âmbito da Comunidade Económica Europeia como carne DOP, de denominação de origem protegida em 94, e certificada como produto de qualidade em 2000. A informação mantém-se atualizada em terranova.pt, porque é sexta-feira, pode ouvir dentro de instantes o programa Chaves 5. Sim, Maria João. Maria João.
Sim, já cá estamos.
Sim, eu vou-te chamar já.
Ok, só um segundo.
Tá.
Sim.
Até já, até já.
Nova.pt.
Chaves 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chaves 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chaves 5, aprecie, saboreie e decida-se na Terra Nova.
Muito bem, o programa Chaves 5 é emitido sempre em direto do Hotel Moliceiro, à sexta-feira, sensivelmente a esta hora da tarde. É para lá que vamos, ao encontro de Maria João Azevedo, até perto das 18 horas. Maria João, bom final de tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá, auditório. Cá estamos nós em mais uma edição do Chá das 5, nesta tarde luminosa, com uma companhia luminosa também ela, para que, enfim, possamos terminar a semana em beleza. Connosco hoje, da Câmara Municipal de Aveiro, vereadora Raquel Madureira, que nos vai falar, entre outras coisas, da Feira Vocacional e Profissional. Acontece na próxima semana, 25 e 26 de maio. É a segunda edição. Bem-vinda, Raquel.
Muito obrigada, João.
Obrigada a nós por aceitar o nosso convite, no meio de tanto trabalho. Não é? Conseguir parar as coisas para estar aqui a conversar um bocadinho connosco.
Não, o nosso trabalho é exatamente este, essencialmente divulgar as ações que fazemos de e para as pessoas.
Uhum.
E já agora, muito boa tarde a todo o auditório, até porque eu considero muito relevo e dou uma grande força a todos aqueles que ouvem a imprensa, ouvem e leem a imprensa regional, não em detrimento da nacional, que tem o seu papel,
pois, claro.
Mas essencialmente dar uma grande força a toda a gente que ouve as notícias da terra, sabe o que se passa na terra, por isso um grande beijinho, um grande abraço a todos os que nos estão a ouvir.
É verdade, fazemos por isso, não é? Um bocadinho de tudo. Acompanhamos o mundo nos mídias nacionais e as coisas mais locais com a Terra Nova e outros meios, outros companheiros que valentemente continuam no ativo.
Muito bem, sim, parabéns a todos os profissionais.
É verdade, com muita coragem a levar o barco para a frente. 25 e 26 de maio, então, Feira Vocacional. Eu adoro o mote, à descoberta da minha vocação. Que frase bonita, que energia bonita para começar esta feira, não é?
Sim, foi uma frase que, depois, como diz, saiu do coração. Às vezes saem-me assim uns motes, não necessariamente originais, note-se, mas pronto, mais ou menos adequados à circunstância. E, de facto, a Feira Profissional, Vocacional e Profissional da região de Aveiro surgiu o ano passado numa tentativa de congregar e agregar uma série de situações e atividades que já existiam em diferentes escolas, instituições e associações que procuravam, à sua escala, apresentar soluções de futuro ou de carreira para os seus elementos, fossem eles alunos, fossem eles associados. E então, nesse conjunto agregador, tentámos juntar, chamar todos para o mesmo barco e todos juntos fazermos uma coisa única, com mais força, com mais pressão, com mais parceiros, de modo a dar resposta a três grandes perguntas. O que fazer depois do nono ano? O que fazer depois do segundo ano? E como posso arranjar emprego ou como podem ajudar a encontrar um primeiro ou um segundo emprego?
Uhum. Eu ainda quero debater mais este título, mas antes disso, pegando na linha de pensamento que já está a seguir, o que é que então o utente pode encontrar, estes alunos, não é? Vão encontrar nesta feira? Saem, entram, sabem que é no Parque de Exposições uhum. de Aveiro e depois?
Encontrarão, então, um pavilhão do Parque de Exposições completamente repleto de instituições, desde o secundário, profissional, ensino superior, associações e empresas, com as suas ofertas, exatamente para os ajudar a descobrir na sua vocação, desde os mais pequeninos, com 15 anos, vá, não quero minorar os jovens, mas os mais jovens, desde os 15 anos, têm que tomar uma grande decisão, no fundo, um primeiro grande entroncamento da sua vida.
É verdade.
Que eles têm que encontrar no nono ano e com toda a panóplia de escolas regionais que nós temos aqui na nossa região, depois no 12º e depois apresentar as soluções que temos no ensino profissional ou no ensino regular, depois superior, com uma série de universidades de todo o país que vêm exatamente buscar o que está dentro de nós e às vezes ainda não conseguimos descobrir. Uhum. No fundo, queremos ajudar a fazer ouvir o coração. Então, a malta vai ter esse pavilhão com os expositores, onde poderá tirar dúvidas, questionar, e lá está, de facto, ouvir a voz que chama mais alto dentro do seu coração.
E existe a possibilidade de saírem de lá com trabalho?
Exatamente. Essa é a outra vertente que eu ia acrescentar, que é além da parte expositiva, vamos ter durante 2 dias uma panóplia de atividades muito intensa, seja desde a altura em que vamos premiar, logo no primeiro dia, o primeiro ciclo e depois os maiorzinhos do ensino secundário profissional com ideias que eles tiveram ao longo do ano, ideias de cidadania para fazer na sua própria escola, ou até alguns dos maiores, até para gerar um próprio produto com base, com raízes regionais, que um dia pode ser até um produto comercializado. Por isso também trabalhar essa parte de empreendedorismo, por isso vamos premiar as escolas. Vamos ter com o nosso grande parceiro, o CLDS 3G, vamos ter então o grande colóquio do Sensibiliza, onde se vai debater com nomes muito de relevo nacionais e essencialmente da indústria da região, a questão da empregabilidade e do futuro que as pessoas podem ter, quais são de facto os alicerces de empregabilidade da região de Aveiro. E vamos também ter, exatamente para quem procura emprego, vamos ter aquilo que se chama agora o speed recruitment, ou seja, vamos ter empresas que vão estar lá sentadas à espera que apareçam clientes potenciais futuros empregados, futuros funcionários, futuros colaboradores dessas empresas que podem, com uma rapidinha entrevista de 15 minutos, apresentarem-se e venderem o seu esforço, o seu trabalho, o seu intelecto a empresas que depois, mais tarde, poderão contactar e dar de facto trabalho.
Maravilha! Feira Vocacional e Profissional de Aveiro, 25 e 26 de maio, é a segunda edição no Parque de Exposições de Aveiro. Voltamos ao mote. À descoberta da minha vocação, parece-me, do ponto onde eu estou, a relíquia de todo este evento e a grande, grande, grande mais-valia, que é, parece-me a mim que duas coisas. A primeira é que, de alguma forma, talvez as gerações do passado, não é, que nos deixaram este legado de que se nasce para sofrer e que se tem de viver sob grande sacrifício e tal, e tal, e tal, e tal. E que a nossa vocação é sempre enquanto hobby. Ah, tu vais aí trabalhar nisto ou naquilo e essa tua vocação isso fazes à noite ou aos fins de semana. Acredito eu que se calhar seria ao contrário, ou seja, se o universo me dotou de um dom, ele está à espera que eu use esse dom, é claro, com sacrifício, que trabalhe, que me esforce, mas em cima do meu dom, não é? Daquilo que me é espontâneo e fácil para criar um mundo melhor, não é? Para participar nesta construção de um mundo melhor. E esta descoberta da minha vocação, a mim fala-me disso. Vocês concordam, então?
Oh, João, acho essa a sua... Quase que já deu a minha resposta, não é? Gosto muito dessa... Muito obrigada por esta pergunta, de facto. A ideia é mesmo essa, até porque a minha perspectiva, e julgo que a perspectiva de todos os meus colegas, é mesmo ver a vida de uma forma muito positiva, não é? Eu costumo dizer, Deus Nosso Senhor, dar-nos de graça todos os dias 24 horas para podermos usar à vontade. Às vezes não sabemos bem porquê, nem para onde vamos, nem sabemos onde vimos, não sabemos onde vamos, não é? Mas temos estas 24 horas e não sabemos às vezes o que fazer com elas, e elas é-nos oferecida com esta graça de podermos usufruir. E de facto a nossa perspectiva é absolutamente positiva, de dizer que isto é um dom da vida, claro, que nós temos que explorar, temos que aproveitar, sabendo que há adversidades, mas
graças
também...
Graças a Deus, não é?
Não sei se é graças a Deus, mas que já faz parte do percurso, não é? Às vezes também se calhar só reconhecemos o bom depois de termos passado pelo menos bom, não é? Um estado contínuo de felicidade e êxtase, sem percalços, depois não nos faz ter a relatividade, não é? Não nos faz relativizar e dar realmente valor às coisas simples, à pequena felicidade, que eu costumo dizer, do dia-a-dia, do saber com que se pode contar amanhã. Saber que vivemos em paz, em tempos conturbados. E de facto nós, até neste país, temos essa felicidade de, com toda a perturbação que existe no mundo, apesar de tudo ainda vivemos num país calmo, com as dificuldades, é certo, e por isso o dom da vida tem que ser visto com esse calor, com essa alegria, com essa força de que eu hoje acordo de manhã para este dia que eu vou ajudar a construir, porque o passado eu já não posso mudar, mas o futuro sou eu que o faço, todos os dias, com as decisões que tomo. E se eu puder, de facto, conduzir a minha vida e que aquilo que eu sinto e que eu gosto de fazer seja, de facto, também o meu retorno financeiro, porque precisamos do retorno financeiro e do nosso, de viver do nosso trabalho, porque a menos que sejamos, tenhamos património e tal.
E mesmo
tal,
assim, não é? Não
e mesmo
há aquela
assim,
gratificação,
se calhar não tem gratificação,
pessoal, não é? A gente precisa de criar.
Precisamente, por isso todos aqueles que damos valor e ao gosto de trabalhar, trabalhar então numa coisa que gostamos, quando descobrimos a nossa vocação,
é mesmo.
Que é uma coisa que realmente não é uma coisa que aparece do dia para a noite.
Temos que experimentar
é
muitos pontos,
feira.
Claro.
Esta feira dá o mote de perceber as diferentes hipóteses. E depois, naturalmente, vamos errar. Se calhar vamos para um curso e depois, afinal, não é bem aquilo que queremos. Chegamos ao mercado de trabalho e ficamos tristes porque não era bem aquilo. Mas depois eu tenho a sensação que, se tivermos muita força e ouvimos bem a voz dentro do nosso coração, mais cedo ou mais tarde, começamos a perceber onde é que somos úteis, onde é que conseguimos fazer a diferença. Uhum. E aí sim descobrimos a nossa vocação. Esta feira é só mais um instrumento para realmente criar uma luzinha nesse percurso.
É verdade, e para também que se fale nisso, não é? Eu agora estou a lembrar-me de duas histórias que se cruzam. Uma contabilista, que era contabilista, porque era, enfim, a profissão que à família dava alguma segurança, mas a menina queria ser esteticista. Então era uma contabilista muito carrancuda e que cometia muitos erros, não é? No seu trabalho, que são dramáticos quando se faz contabilidade de empresas, não é?
Pois,
com as multas e essas coisas. E assim que apanhou coragem de dizer não, eu quero ser esteticista, eu quero pôr as mulheres e os homens mais bonitos, não é? A carreira dela alavancou e consegue ter muito mais retorno financeiro numa profissão que supostamente, aos olhos, enfim, do clã familiar era menos nobre, do que com a tal profissão tão nobre de contabilista, e eu acho lindo porque é mesmo assim. Hoje em dia nós estamos no caminho mais certo. Neste sentido, quero eu dizer, já se olha com o mesmo respeito para quem nos entrega o pão, como para quem, enfim, dita as leis.
Ah, sim, bom, nesse caso que eu disse, é realmente mais radical, no sentido realmente do caminho
seguido. Antes era pior, não era?
Mas a sensação que eu tenho é essa, é que cada vez caminhamos mais, assim, e nós fazemos muita força nesse ponto, que é a dignificação do trabalho. De facto, o trabalho sério e honesto e competente, todo ele tem o mesmo valor. E depois cada um aplica numa tarefa que faz nesta sociedade onde vivemos todos em conjunto. E realmente a importância, e às vezes neste país vivia-se um bocadinho, não é? Porque era um país que tinha que ser dos doutores,
claro,
que não tem mal nenhum e acho ótimo. Que
nós precisamos deles, não é?
Precisamos dos doutores, mas precisamos dos enfermeiros, precisamos da senhora da limpeza, precisamos dos carpinteiros, dos serralheiros, dos professores, por isso desde os quadros, chamado intermédio, superior, precisamos de todas as valências. E cada um de nós tem que encontrar sem preconceito aquilo que gosta de fazer.
E eu estou-me a lembrar agora de vários exemplos que todos conhecemos bem, como por exemplo o Carlos Paião, não é? Médico, e no entanto o seu dom, provavelmente também tinha o dom para a medicina, ou não teria, enfim, não é, dedicado tanto estudo, mas o seu maior dom estava, de facto, em escrever canções incríveis, e sabendo nós como a música faz bem à saúde, não é? O mundo precisava disso.
Sim. Exatamente, quer dizer, o que não quer dizer que ele não gostasse de ser médico, claro. Teria também vocação para ser médico, mas descobriu uma outra vocação, que depois até se tornou o seu rendimento, e ainda bem. Mas a vida é isso, é toda feita esta da descoberta. Eu própria não sou exemplo para ninguém, não sei se posso falar.
Eu, por acaso, ia já perguntar qual era a sua vocação, tem que ser.
Não
ou
é que
ou uma das.
Eu não sou exemplo para ninguém, mas também acabo por ter um percurso curioso nesse sentido das vocações, porque tenho 45 anos e todos os dias me estou a descobrir. Eu era aquela pequena que em 1982, com 10 anos, queria ser astronauta, mas eu não vou dizer que o meu país não fez nada por mim, eu vou dizer que eu não fiz nada para o ser. Mas, de qualquer maneira, liguei mais telecomunicações e na universidade, na eletrónica e telecomunicações, e realmente sempre fui a rapariga das antenas e da radiofrequência.
Ah, é?
E descobri essa vocação em mim, porque já pequenina mudava lâmpadas, não é? E mexia nos telefones e ligava aos fios. E descobri, fui descobrindo ao longo dos tempos essa vocação. Mas quando fui nessa perspectiva de ser astronauta. E depois de 10 anos de intensa profissão, no operador móvel nacional, e de viajar muito e de ter essas coisas todas e tudo e tudo e tudo e tudo, verifiquei que a minha vida, apesar disso tudo, de todo o sucesso profissional, algum relativo, vá, e até financeiro, eu costumo dizer, 10 anos depois e 3 filhos depois, comecei a perceber que, apesar de estar a realizar-me numa determinada vocação, não me estava a realizar noutra componente muito séria da minha vida, que era a minha vida familiar. Então eu trabalhava no Porto, isto é a título de exemplo, não é? Eu trabalhava no Porto e aí vinha todos os dias. Cheguei a fazer 8 vezes o planeta Terra em quilómetros, estive a fazer as contas, e a certa altura eu sentia que não estava, apesar de me estar a preencher do ponto de vista de profissão e a realizar de um lado, havia uma outra componente de mim, que também sou eu, a componente de mãe, mulher e esposa, que não estava preenchida. E eu sentia que estava a descurar. Então tomei a decisão mais radical da minha vida, para desalento da minha mãe e familiares, não é? Porque deixei o conforto e arrisquei. Claro que não foi um arriscar completamente às cegas. Os meus filhos não iriam passar fome, o meu marido trabalha, não é? Professor. Mas de qualquer forma foi uma coisa pensada e concertada. Mas deixei tudo. Deixei tudo, João. Deixei tudo à procura dessa outra vocação que eu sentia que tinha que preencher. E vim para ser mãe. Para cozer meias e para lavar as escadas e para passar a ferro.
E é tão bom, não é?
E descobri que não tinha vocação nenhuma para passar a ferro. Mas, de facto, senti que estava no sítio certo à hora certa. E ainda consegui. A minha filha mais velha sofreu mais com isso. Os meus outros, imagino que já consegui acompanhar mais. Aliás, a minha filha mais pequena já não vê a vida sem a mãe.
Okay.
E a partir daí, só para arrematar, não quero condicioná-la, mas a partir daí, só para arrematar, fui descobrindo uma série de outras vocações que eu tinha dentro de mim e não sabia. E porque estava em casa e porque percebi que os meninos, a partir das 8h30 da manhã, já não precisam mais da mãe, mais ou menos, não é? Uh-huh. No sentido em que já os levei à escola,
claro.
E depois já os afazeres da casa. Mas comecei a dar o meu tempo para outras coisas. E comecei a interessar-me pela política, comecei a me interessar pela religião, e comecei a ter tarefas aqui e ali. E depois eu própria voltei à escola. E voltei para a universidade para estudar, para acabar o doutoramento, que era uma coisa antiga. E então fui professora, sem saber, eu que dizia que não queria ser professora, e descobri que até tinha jeito para aquilo, e descobri que até fui catequista, e de repente comecei a entrar na política, e de repente fui convidada, e aqui estou, nestas funções.
Não é?
Dei-me à vida, costumo dizer, dei-me à vida, e a vida retribuiu-me. Isto para dizer que a vocação não é uma coisa fechada. Realmente nós queremos ajudar os meninos, digo os meninos, os mais pequenos, a descobrir, a dar as opções, mas que não é um assunto fechado. Hoje estamos aqui, amanhã estamos ali, acima de tudo, como disse há pouco, mas sempre com o coração muito alegre e que se sinta preenchido e realizado e que estamos a fazer o que é certo na altura certa para a nossa vida.
É verdade, eu concordo. Eu acho que nós temos mesmo de dar condições. Não é um universo, eu costumo brincar quando enfim, converso com alguém que está mais deprimido e acha que a vida é difícil e que vai ser sempre difícil, eu costumo dizer, olha para cima, infinito. Se o universo é capaz de criar galáxias, flores de todos os tipos, animais de todos os tipos, não vai criar para nós um postozinho, um empregozinho, estinho não é diminutivo,
não é, diminutivo.
É de possibilidades, não é?
Sim,
existem
sim.
Possibilidades. Temos, como disse, de dar condições. Não é? Há eletricidade quando damos condições. Há água quente se reunirmos determinadas condições. Exatamente. E assim é com o nosso posicionamento na vida. O nosso tempo está a acabar. Estamos aqui à conversa com o Raquel Madureira, vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, feira vocacional e profissional. Vai acontecer do emprego, dias 25 e 26 de maio, no Parque de Exposições. Está toda a gente convidada, é claro. Gostava de saber, Raquel, o que é que, se pudesse e quando puder, vai fazer ou pôr em marcha para que alguém depois que venha possa concretizar em Aveiro? O que é que quer ver feito?
Quer ver feito? Bom, acima de tudo, estamos aqui por Aveiro e queremos que Aveiro seja grande. Grande no sentido de cada vez mais se afirmar uma referência e que seja destacada a nível nacional e internacional como centro de várias coisas. Agora aqui assim uma quesilha entre vereadores, o meu colega Capa Filipe diria os museus, a cultura, a nossa Santa Joana, o nosso património,
sim,
muito valoroso,
okay.
E ele está a fazer muito por isso. O meu colega Jorge Ratola diria pela mobilidade e continuar o exemplo da Buga, com a nova geração de Bugas, e realmente sermos uma cidade que somos uma cidade plana, uma cidade ciclável, amiga do ambiente, da mobilidade.
Com tantos bons exemplos pela Europa, não é? Que podemos imitar.
Exatamente. Uma cidade reconhecida pela solidariedade e cidadania, como o trabalho que a minha colega Rosário Carvalho está a fazer, no sentido de cada vez mais executivo trabalhar com as associações e com as instituições, no sentido de darmos respostas sociais e efetivas, não. E peço desculpa, não quero ser agressiva, mas não de dar milho aos pombos, ou seja, da hora, mas de criar um projeto de vida para as pessoas, um projeto de vida efetivo. Não é só a resposta. A resposta imediata da primeira linha é, de facto, muito importante, mas um projeto de vida às pessoas. E eu, além das respostas ambientais, gostaria de deixar a marca da Aveiro no mundo, que não sou eu que a faço, quero é puxar por ela, que é realmente a questão da inovação tecnológica. A inovação, o desenvolvimento, a parceria com a universidade, e para isso começámos exatamente com a Universidade de Instituto de Telecomunicações há 2 anos atrás com a primeira edição do Tech Days, o ano passado um Tech Days maior, este ano um Tech Days ainda maior, e de facto fazer esta construção, e que sejam precisos 25 anos, outros de mim a seguir virão, mas eu gostava realmente que essa Aveiro, com todas estas componentes, e nesta componente tecnológica que temos empresas maravilhosas, temos empresários de topo mundial aqui na nossa região, ou outros que passaram pela universidade para aqui ficaram, mas que o nome da, ou que vão embora, mas que levam o nome da Aveiro, realmente fazer que Aveiro seja esse epicentro da tecnologia de desenvolvimento e da inovação.
Ok, então, ainda temos 2 minutinhos. Quais são as maiores dificuldades que encontra e em que é que cada um de nós, humildemente, pode contribuir?
A maior dificuldade que eu muitas vezes encontro em qualquer uma das áreas é que o ser humano, que cada um de nós, tenha confiança em si próprio. De, como estava a dizer, não se achar o inho. Ah, é só uma vidinha. É só mais uma coisinha, é só mais um diazinho. Não. Cada um de nós é importante e não vale a pena estarmos a pensar se Deus é nosso amigo, se não é, se o que é, se é Deus, se não é Deus, se há um futuro, se está planeado, se não há. Não vale a pena. Não sabemos responder. Só sabemos que estamos aqui. E se estamos aqui é porque somos importantes. Porque nada na natureza acontece, por acaso. Nós, a barata, a alga do mar, a partícula de dióxido de carbono, tudo o que aqui está, está para uma razão que nós simplesmente, humildes humanos, não sabemos perceber. Por isso não vale a pena enverdarmos pelo coitadinho. Por sermos os vizinhos, lá está. Não vale a pena...
Até é um desrespeito, não é um desprimor.
É quase um desprimor.
Devemos ter dado tanto trabalho ao universo para nos colocar aqui e agora não aproveitamos.
Há esta confluência de matéria e átomos que faz com que sejamos este invólucro biológico que se vê e depois toda esta capacidade, esta vida que está aqui dentro da nossa cabeça que não sabemos transmitir. E, acima de tudo, a maior dificuldade que eu vejo muitas vezes é estas não acreditarem. Não acreditarem em si próprios e que a sua vida tem importância. E é aí que esta feira e outros eventos que tentamos fazer durante o nosso mandato, ou tudo, desde a Pedra da Calçada a todos os grandes eventos, é mostrar que há aqui um background de cidade, há aqui um bastidor de cidade que não pode viver a vida pelas pessoas, ninguém pode viver a vida por ninguém, mas cria condições e tenta dar sinais de caminhos possíveis, porque haverão outros muito mais importantes ou mais relevantes, mas tentamos dar o nosso melhor no sentido de mostrar os caminhos e dizer que está aqui um companheiro não é? A Câmara é nosso amigo. Está aqui um companheiro, um amigo, que podemos acreditar no sistema. É também por isso que, por exemplo, aderia a esta causa, de mostrar que o sistema não é uma coisa inerte, que não é ninguém, não. Os sistemas, os executivos, as direções, somos todos pessoas. Cada um a tentar dar o nosso melhor e a nossa função aqui é tentar dar o melhor às pessoas, extrair o melhor da cidade para dar às pessoas que aqui estão e que aí passam.
E o que é que nós podemos humildemente fazer para contribuir?
Participar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, que é uma das maiores dificuldades que tenho nesta cidade, é conseguir que as pessoas participem. Às vezes penso, de facto, aquilo que estamos a oferecer até não pode não ser aquilo que as pessoas procuram. Nós tentamos que assim seja. Se não for, também, por favor, digam-me que a fazemos diferente. Agora, queremos fazer aquilo que as pessoas precisem. E às vezes as pessoas dizem, ah, isso até foi muito engraçado, mas eu não sabia que tinha acontecido. Por favor, procurem. Eu às vezes pergunto, é preciso telefonar a todos os aveirenses?
Sim, realmente.
Participem,
não.
Participem em tudo, estejam informados. Eu tento usar todos os meios de comunicação para chegar às pessoas, e porque realmente as coisas só podem ter sucesso com a participação de todos. Porque senão não vale a pena.
Eu não disse que ela era luminosa. É luminosa. É conhecida como a vereadora das selfies. Estava a dizer-me no início, é para dar o exemplo, ir logo no caminho, tipo, olhem para mim bem disposta, olhem para mim hoje mais nublada, é tal e qual como eu sou, é verdade. É por aí?
É por aí.
Por isso que brinca às selfies?
Sim, brinca às selfies e não tenho o menor cuidado de estar mais bonita, mais feia, mais bem penteada, ao desconto, porque é a realidade. E acima de tudo uso, nomeadamente, o Facebook, até para mostrar que estou a trabalhar para as pessoas. Há quem diga que é vaidade, promoção, acima de tudo é a realidade. E com esse desprendimento de que se um dia estou mais jeitosa, no outro dia não estou nada. Porque somos todos assim,
é
somos
verdade.
Todos pessoas.
Até a natureza, não é? Uns dias está exuberante, noutros dias troveja em cima da nossa cabeça que nos deixa a todos em sentido.
E só reconhecemos o dia bom quando antes veio a chuva e a trovoada.
Pois claro, ainda bem que senão tínhamos de regar ali os campos sempre e às vezes é uma ajuda, já está tudo regadinho.
É verdade.
Esta entrevista, assim como todas as outras, fica sempre disponível em terranova.pt, está bem, se quiser ouvir, se quiser, enfim, depois partilhá-la com alguém. A conversa com Raquel Madureira, vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, por conta da Feira Vocacional e Profissional de Aveiro, sob o mote A Descoberta da Minha Vocação, acontece no Parque de Exposições no próximo fim de semana, não é?
Precisamente. Entrada livre e para todas as idades.
Ok. Raquel, um grande beijinho. Foi
obrigada,
uma delícia tê-la connosco.
Muito obrigada, eu é que gostei muito de estar aqui.
E até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Muito bem, muito obrigada e um beijinho para todos. E espero ver-vos a todos na feira.
Vamos lá descobrir. As nossas vocações são muitas, nós somos muito complexos.
Nem que seja para ouvir, para depois contar a alguém.
A vocação de Fernando Martins é fazer bolos de chocolate e levar para a equipa comer,
ah,
não é, Fernando?
Cumpriu feito. É verdade, é verdade. Mas faltaste tu, Maria João.
Eu estou a guardar espaço.
Sim, sim, guarda.
Sabes que os bolos de chocolate no dia a seguir ainda são melhores.
Pois, pois. Só que infelizmente já acabou, Maria João, mas depois falamos, okay. Falamos com pormenor.
Beijinho.
Obrigado por mais este Chá das 5 aqui na Terra Nova, feita a emissão, este programa feito, como sempre, em direto do Hotel Moliceira, em Aveiro. Vamos sair agora para a edição de informação, à hora certa, em cadeia com a Rádio Renascença. Até já.
Chá das 5 no Hotel Moliceira. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Adegas e Amigas em Aveiro. Todas as sextas e sábados, jantares dançantes com música ao vivo de bandas ou DJ. Adegas e Amigas. Jantares ou almoços de grupos ou aniversários, empresas ou de amigos, a partir de 10€ por pessoa. Ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegasamigas@gmail.com. Junto ao Mercado Manuel Firmino, Aveiro. Venha divertir-se connosco.
Festival e... De 19 a 21 de maio, Águeda recebe a 9ª edição da Grande Festa das Artes de Palco em Família. O espetáculo de abertura, na sexta-feira à noite, será no Centro de Artes de Águeda com Mão Verde, as originais lenga-lengas de Capicua e Pedro Geraldes. São mais de 15 propostas para miúdos e graúdos em 3 dias de grande animação por toda a cidade. De 19 a 21 de maio, todos à Águeda, todos ao I. Toda a programação em www.dorfeu.pt/i.
As notícias
no FM, na web,
em terranova.pt. indicador coincidente do Banco de Portugal mede a atividade económica e continua a crescer pelo quarto mês consecutivo. Cresceu 2,5% em abril, depois de ter crescido 1,4% em janeiro, 1,7% em fevereiro e 2,1% em março. Há, portanto, uma evolução muito positiva. É, de resto, o ritmo de crescimento mais elevado desde outubro de 2007, ou seja, há quase 10 anos. O INE anunciou esta semana, vale a pena lembrar, que o PIB de Portugal, a riqueza de Portugal, cresceu 2,8% em termos homólogos nos primeiros 3 meses do ano. Ora, António Costa diz que não pode competir com Marcelo Rebelo de Sousa ao nível do otimismo, diz que o chefe de Estado seria sempre imbatível e diz que o trabalho do Governo não são previsões, são basicamente resultados. É a resposta do Primeiro-Ministro às declarações do Presidente da República, que na Croácia foi citado, dizendo e garantindo a personalidades estrangeiras que Portugal pode conseguir este ano um crescimento económico à volta de 3,2%. No Parlamento, o Ministro das Finanças deixa um recado ao FMI que melhore os modelos de previsão em vez de sugerir reformas, dizendo claramente que não concorda com os modelos de previsão do Fundo Monetário Internacional.
Eu gostaria que as previsões do Fundo Monetário Internacional não estivessem tão frequentemente desfasadas da realidade da economia portuguesa, porque essas previsões impõem custos na nossa economia muito significativos. E, portanto, gostaria que os responsáveis dessas instituições se dedicassem mais a melhorar os modelos que utilizam para a análise da economia portuguesa do que a projetar reformas que não são baseadas em dados corretos sobre a análise que fazem sobre a economia portuguesa.
Mário Centeno, Ministro das Finanças, numa tarde em que soube também que o Fisco já reembolsou 1.200 milhões de euros de IRS até à última segunda-feira, mais do que no ano passado, números avançados no Parlamento. Vamos aos temas fortes da edição de Bola Branca às 6:15.
As últimas do Rally de Portugal decorre a super especial de Ponte de Lima a esta hora. A prova está emocionante. Neste momento, a geral é liderada por Ott Tanaka em Faro. No futebol, os três objetivos de Rui Vitória para o Boa Vista Benfica de amanhã, a chamada de Ederson à seleção do Brasil, Nuno Espírito Santo, treinador do Porto, a manifestar determinação para continuar no cargo na próxima temporada, a situação de Jorge Jesus no Sporting, os jogos de permanência da Primeira Liga e os sub-20 que se estreiam no Mundial domingo frente à Zâmbia na Coreia do Sul. Temas para ampliar às 6:15.
Já a seguir vamos até à América do Sul.
Rádio Terra Nova.
É uma invenção nossa. Não é onde é que há disso? Não faço ideia. Inventamos
ontem. Para todo o mundo português. No FM, na web. www.terranova.pt.
Que belo sorriso, Rosa Maria.
Pois é. Fui à SmileUp, a clínica dentária de Aveiro.
Ah, foste? E então, correu bem?
Olha, fiz um check-up total por 9,90€ e tive direito a uma limpeza dos dentes com o raio-x e revisão semestral.
Ah, também quero um sorriso assim.
Clínicas Dentárias SmileUp de Aveiro e Ilhavo. Em Aveiro, estamos no Glicinias Plaza. E em Ilhavo, no edifício Centro Cultural, Avenida 25 de Abril, Loja F. Informações 800-100-222. SmileUp. Sorrisos para todos. Clínicas Dentárias em todo o país, com horário alargado e facilidades de pagamento.
Rádio Terra Nova. Terra Nova 105 FM.
Still up in the want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Olá, eu sou o Nuno Gonçalves dos Rios e estou para a Rádio Terra Nova.
Olá, eu sou o Sina da Vaz dos
Rios. Terra Nova. Nova.
Bom fim de semana.
Terra Nova.
Nova.
dia tem para lhe dar. Diz-me que tem namorado, mas tem paixão no olhar. Tem um risinho pequeno e que só dá de favor. Corpo com sede de quente, mas que não sente calor. Mas que não sente calor. Esta morena não dança quando lhe mostro o jubim. Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim. Cabelo negro sem regra, quem bem leva um brunu. Feito de morno passado e amor que nunca cegou. E amor que nunca cegou. Morena no fundo quer que eu vou para ser mulher. Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei que quando o véu lhe cai, quando o calor